Pátio Cinema.
Muito bem, no último domingo, o Joaquin Phoenix levou o Oscar de melhor ator pelo seu papel no filme Coringa, que conta a história aí do icônico vilão do Batman. Hoje, a gente conversa com o Evandro Lira, que é redator da revista online aí, Legião dos Heróis, e vai falar aí sobre a ascensão das adaptações de HQs, né, das histórias em quadrinho dentro do cinema. Evandro, boa tarde, obrigado por conversar com a gente, viu?
Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal da Gazeta. Eu tô muito feliz com o convite, tá? Obrigadão.
Olha, a gente que agradece, obrigado por conversar com a gente, por ter vindo até aqui. E assim, logo pra gente começar, né, a gente entende como a adaptação de histórias em quadrinhos, em filmes, representa uma mudança que é muito significativa de plataforma, né? Saindo aí das páginas pras telonas, né? Como é que você acredita que as franquias de filmes de heróis, elas têm mudado aí a relação de leitores de quadrinhos com essas histórias desses personagens, né? Porque é uma outra forma de contar essas histórias, né? E na mesma pegada, eu queria que você comentasse se você acredita que a diferença é muito grande entre o público que lê esses gibis, esses quadrinhos, essas histórias, e o público que assiste nesses, né, filmes.
Uhum. Cara, eu acho que sobre essa questão da relação dos leitores de quadrinhos hoje em dia com as histórias, eu acho que rola muito um senso de protecionismo com essas histórias, assim, tipo, essas pessoas que leram quadrinhos por muito tempo, é um nicho, né, e de repente tá todo mundo conhecendo e falando dessas histórias, eu acho que inicialmente rola esse senso de protecionismo, as pessoas, meu Deus, tipo, estão pegando
as minhas histórias
e transformando isso pro mundo todo, então eu acho que também rola um certo orgulho. Eu acho que, assim, deve ser muito emocionante, né, você acompanhar desde criança essas histórias em quadrinhos, ver os filmes, as animações, e aí de repente ver todo mundo em carne e osso, assim, eu acho que deve ser... Acho que então rola essa coisa do senso de protecionismo também com um certo orgulho, assim, de ver isso transportado para as telas. Sobre essa questão de se o público é diferente, eu acho que sim. Eu acho que são bem diferentes. Eu acho que, assim, quem gosta de quadrinho também acompanha os filmes. Eu imagino que as pessoas continuam acompanhando.
Mas o inverso nem sempre acontece, né?
Exatamente. Eu acho que existe bastante gente que nunca leu um quadrinho na vida que são, hoje em dia, muito fãs apenas daqueles personagens dos filmes, assim. Eu acho que rola muito essa... Inclusive, conheço muita gente que conhece os filmes e ama os filmes, mas, assim, não tem interesse necessariamente de ir atrás dos quadrinhos. Eu acho que... Inclusive, acho que o sucesso dos filmes refletem isso, né? Tipo, acho que se fosse só o público de quadrinho, não seria esse sucesso todo. Porque o quadrinho é um nicho ainda, né? É um nicho pequeno, eu acho que o cinema reflete a maioria, assim, o público geral.
Uhum, perfeito, né? E assim, apesar de alguns filmes de heróis mesmo já terem concorrido ao Oscar, apenas um personagem já teve o seu intérprete, fez o seu intérprete levar o prêmio pra casa, que foi o Coringa, né? A gente viu em 2008 o Heath Ledger, que venceu um Oscar póstumo, né? Depois dele ter feito o Coringa no Batman Cavaleiro das Trevas, infelizmente ter morrido. E agora, mais recentemente, o próprio Joaquin Phoenix, né? O que tá faltando para mais personagens de quadrinhos, né, agora transportados para o cinema, também conseguirem levar isso, né? Em 2019, existiu muito uma tendência de falar de uma possível indicação para o Robert Downey Jr., né, pelo Vingadores Ultimato. Não querendo desmerecer algo assim, né, a atuação dele em relação ao Joaquin Phoenix, mas o que você sente que falta para que outros personagens também tenham um pouco mais, talvez, de profundidade e de apelo para dentro do Oscar?
Uhum. Cara, eu acho que o Oscar, ele... Eu acho que se você olhar para a história do Oscar, você percebe que ele gosta muito de vilões. É algo que tivemos aí vários atores que já ganharam por causa de fazer papéis de vilões. Assim, tipo, a Kate Bates ganhou por Louca Obsessão, o Anthony Hopkins ganhou por Hannibal no Silêncio dos Inocentes. Acho que tem uma tendência, eu acho que os vilões, eles acabam dando mais oportunidade para os atores fazerem papéis mais complexos, mais cartunescos. E o Oscar gosta desse tipo de atuação, né? O Oscar não gosta de atuação mais centrada, mas o pessoal gosta de uma coisa mais pesada,
extravagante.
Né? Eu acho que os vilões permitem isso, né? Mas eu também acho que não é só exatamente os personagens, eu acho que é o tipo de filme. Por exemplo, o filme Coringa e o filme lá do Heath Ledger, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, acho que eles rejeitam um pouco essa estética do quadrinho, e isso acaba sendo interessante pra academia. Sabe, assim, tipo, eu acho que não é como se não tivessem outros atores muito bons interpretando filmes, interpretando vilões ou então outros personagens em história de quadrinho. Acho que são os filmes, inicialmente. Assim, primeiro eles olham, tipo, Batman, Cavaleiro das Trevas. É um filme super sombrio, super adulto, super sério. E o Coringa também. O Coringa tentou fazer de tudo pra rejeitar essa coisa do, tipo, não somos um filme de quadrinho, né? É um filme de drama, é um drama isso aqui que vocês estão vendo. O tempo todo eles tentam... Então acho que pra academia é isso que chama atenção inicialmente. Acho que a gente vê, por exemplo, assim, sei lá, todos os filmes aí de franquias famosas, Piratas do Caribe, Harry Potter, nunca foi reconhecido pela academia. Eles não levam esse tipo de filme a sério. Então eu acho que isso não é só sobre personagens, as atuações. Eu acho que primeiro são os filmes.
Eu acho muito interessante você citar isso, né, Evandro? Porque assim, a gente acabou de falar de Vingadores Ultimato, que é o filme que bateu o recorde de maior bilheteria da história, né? Conseguiu mais de 2,8 bilhões de dólares mundialmente, o que é um recorde gigantesco. Nas críticas também teve uma boa recepção pelo Rotten Tomatoes, né? Com mais de 94% de aceitação. Enfim, apesar de tudo isso, o filme só recebeu uma indicação na categoria, né, de melhores efeitos visuais, que é o que sempre fica para esses filmes de herói, né, filmes mais populares. Por que você acha, né, que o Oscar rejeita tanto, né, filmes de super-herói no geral e também esses filmes, entre aspas, né, muitas aspas aqui, mais popularescos?
Uhum. É, eu acho que vem muito disso do que eu te falei, realmente. Ainda rola por parte da academia uma deficiência de reconhecer esse tipo de cinema mais comercial, esse tipo de cinema mais...
blockbuster, né? Esse...
pra massa mesmo, assim, até de uma... até que se dirija a um público infantil, filme pra família, né? Tanto é que, por exemplo, o Coringa, ele é um filme mais 18. O Batman, Cavaleiro das Trevas, eu não tenho certeza, mas é isso, ele é um filme mais adulto. Eu acho que pra academia ainda
tanto
é
em
muito...
estética, né? Em roteiro.
Estética, tudo. Eu acho que, tipo, são filmes que eles enxergam, a academia enxerga esse filme com outros olhos. Esse tipo de filme, os Vingadores, por exemplo, pra eles não é sério o suficiente, não cumpre o requisito pra eles. Eu acho que eles têm essa ideia de que são filmes engraçados, filme, sabe, pra família. Eu acho que é um preconceito, ao meu ver, assim, é uma deficiência em reconhecer esse tipo de cinema. É, eles gostam muito dessa ideia, tipo assim, ah, a gente até assiste esses filmes, mas a gente não reconhece esse tipo. Inclusive, ano passado, eles queriam introduzir categoria de melhor filme popular.
É ótimo você citar isso, né? Eu ia falar agora que esse último Oscar, né, essa edição de agora, que o próprio Joaquin Phoenix saiu como vencedor, foi a que teve a menor audiência da história, né, da cerimônia. E assim, cada vez mais a gente vê as pessoas gostando menos de assistir ao Oscar. É, ano passado existia essa discussão sobre a possibilidade de inserir essa categoria de melhor filme popular. Uhum. Com essa nova noção que a academia tá tendo de que o Oscar já não faz mais tanto sucesso, que o Oscar precisa se adaptar, que a cerimônia ficou um pouco presa no tempo, você sente que existe a possibilidade deles abrirem essa categoria da cerimônia de algum jeito ser transformada pro ano de 2021 ou algo do tipo?
Olha, assim, eles pensaram em abrir essa categoria, mas isso foi muito criticado, foi muito mal recebido, porque as pessoas não aceitam de que devia ter essa separação. Assim, tipo, eu acho que isso iria beneficiar muito esses filmes populares, acho que a audiência realmente ia alavancar, porque eles se importam muito com isso, né, como é um programa de TV, mas isso foi muito mal recebido pela imprensa, pela indústria, de que é como se eles estivessem, tipo, rejeitando, dizendo que esses filmes aqui não merecem o prêmio principal, que é de melhor filme. Inclusive, é engraçado porque, assim, no mesmo ano que teve esse debate, Pantera Negra foi indicado ao melhor filme. Eu acho que é engraçado o Oscar, eu percebo que ele responde às críticas dele de forma muito imediata e depois esquece. Por exemplo, toda aquela coisa do Oscar so white, de pessoas, né, só pessoas brancas sendo indicadas, eu lembro que quando rolou isso, eles indicaram vários atores negros, Moonlight ganhou o prêmio de melhor filme.
E desde então?
Desde então eles esqueceram. Então acho que rolou a mesma coisa aí com eles falando sobre filmes populares, eles indicaram Pantera Negra ali pra fingir um pouquinho, e depois eles esquecem. Eu acho que eu não vejo eles abrindo uma categoria assim de melhor filme popular. Acho que teria muito lobby dos estúdios. Por exemplo, a Disney iria se beneficiar muito de uma categoria dessa, porque eles teriam muitos Oscars, porque o filme, a Disney
domina tudo, basicamente.
Domina tudo, então eu acho que assim, os produtores até devem tentar isso aí, mas eu acho que seria muito mal recebido, as pessoas não iam levar a sério, eu acho, assim.
Uhum. Legal. E pra gente encerrar aqui, Evandro, a gente sabe que durante os últimos 12 anos, né, desde que Homem de Ferro saiu em 2008, a gente tem tido um filme de herói por ano, pelo menos. Né? Por parte da Marvel, por parte da DC, por parte de outras...
Eu diria que tem pelo menos uns 5, né?
Então, essa é a questão. Conforme os anos foram passando, essa quantidade foi aumentando, né? Sim. A Marvel cada vez mais lança mais e mais filmes. E assim, muita gente fala sobre o gênero tá passando por um certo tipo de saturação. Especialmente depois que Vingadores Ultimato foi lançado, né? Que foi esse grande filme. As pessoas dizem que agora esse gênero pode acabar caindo um pouco no conceito das pessoas. Assim como aconteceu com o Faroeste, no século 20, na década de 70, né? Enfim, você enxerga isso acontecendo? Você acha que o gênero tá realmente passando por um certo tipo de saturação e você vê, a médio e longo prazo, menos filmes de super-heróis sendo produzidos? Ou isso é algo que as pessoas já têm que começar a se acostumar agora?
Cara, eu achei legal você mencionar esse lance dos western e tal, porque eu particularmente acho que a história do cinema ela é muito feita desses ciclos, assim. A gente tem vários gêneros que eram populares pra caramba e que de repente entraram em declínio.
Musicais, faroeste.
Musicais, faroeste, cinema noir, comédia romântica ali nos anos 90, era algo super popular e hoje em dia parou um pouco.
Aparecem por aí, mas não são a tendência.
Eles precisaram meio que ter um declínio pra tentar, né, se renovar, voltar, de vez em quando aparece alguns. Eu acho que eventualmente isso vai acontecer com os filmes de heróis, porque eu não vejo como pode se manter algo por tanto tempo. Mas assim, eu acho que a diferença é principalmente, por exemplo, a Marvel é um estúdio.
Uhum.
Tipo assim, Marvel's Studios, né? Diferente da Warner, que a Warner simplesmente pode parar de fazer filmes de super-herói e tentar fazer outras coisas. A Marvel só tem isso, a Marvel é dona de um estúdio só de super-heróis. Então assim, eu acho que a Marvel vai continuar ainda por muito tempo fazendo filme de herói. Com as séries de TV agora que vão fazer crossover com Disney Plus, não sei o que, acho que eles vão tentar aí partir pra outras coisas, mas eu acredito que assim, por essa década que tá vindo aí, 2020, eu acho que a gente vai ter bastante filme de herói ainda, mas acho que eventualmente dá uma diminuída.
Uhum.
Acho que a própria Marvel vai tentar começar a fazer outras coisas, tentar. Acho que eles vão tentar adaptar esse cinema de herói. Eu acho que, por exemplo, Coringa já foi um pouco disso, dessa tentativa.
Um tipo de reinvenção também.
Tentar reinventar o gênero, eu acho que isso é algo que eles vão tentar fazer, assim, pra ver se se mantém. Mas eu imagino que por essa década a gente ainda vai ter muito filme de herói.
Olha só que bacana, então, pra quem é fã de filmes de super-herói, pode ficar tranquilo, vai ter muito mais ainda, viu? Tem um monte de filme confirmado pros próximos anos.
Tem bastante.
Né? Tanto Marvel quanto DC, enfim. E pra quem não é, assista outra coisa, né? O cinema também tá cheio de outros filmes, né? Apesar desses filmes super-heróis estarem lotando as salas. Eu queria agradecer o Evandro Lira, né? Do site Legião dos Heróis, conversando com a gente. Cara, obrigado pelo bate-papo e obrigado por esclarecer tudo isso, viu?
Eu que agradeço. Gostei muito de participar, gente.
Olha, adorei a gente mesmo. Também, de coração mesmo. Obrigado, um abraço e sucesso pra você, viu?
Obrigado, valeu.
Valeu, então. E aí, fica essa recomendação pro nosso ouvinte. Espero que tenha curtido esse bate-papo.
Partiu o cinema? Rádio Gazeta Online.